são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 23 de setembro de 2022, dia dos filhos, dia do soldador e dia do sorvete.
Essa é a edição 14.005 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, pouca nebulosidade, não há expectativa de chuva e final de semana aproveitável. A temperatura está em elevação, agora na marca dos 19 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Venda de votos é crime e ainda ajuda a eleger políticos corruptos.
Homem encontrado morto com mãos amarradas em Araras.
Remédio à base de cannabis já é vendido por delivery no Brasil.
E um idoso morre após ser atacado por boi em Penápolis.
Rebanho bovino bate recorde no Brasil em 2021.
Amanhã tem caminhada em conscientização à doação de órgãos.
Hoje mais duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
E domingo tem 6 jogos pelo Campeonato Amador Cidade Sonho.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E o programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão termina no próximo dia 29. Quem gosta vai matando a saudade já, porque dia 29 termina o programa no rádio e na televisão, horário político. Dia 2 de outubro nós vamos votar. Você já sabe o local que você vai votar, a sessão que você vai votar. Não precisa levar o título eleitor, levar apenas um documento com foto e vai votar. Agora, leva uma cola, a cola leva uma cópia do número dos seus candidatos, os números. Você não vai votar no nome, vai votar no número. Primeiro você vai votar para deputado federal. Você vai digitar o número do deputado federal que você vai votar. Vai digitar o número, aparece a foto, você confirma. Em seguida, para deputado estadual, você vai colocar o número, aparece a foto, você confirma. Em terceira, para senador, número, a foto e confirma. Depois para governador, número, a foto e confirma. E para presidente, número, aparece a foto e confirma. Você já votou, fez a sua obrigação. Dia 2 de outubro é a nossa eleição.
Um peão de 18 anos de idade morreu na madrugada desta sexta-feira após participar de uma montaria em touros no rodeio de Luiz Antônio, interior de São Paulo. Tiago Francisco Pérez Castilho, que era morador de Brodowski, disputava a competição na noite de ontem, no Parque Permanente de Exposições e Eventos Gilberto Moreno, no Jardim Santa Rita, que recebe a festa até o próximo domingo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que antes de cair desacordado na arena, o peão é atingido pelo touro e perde o capacete que usava como proteção. Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, ele foi socorrido pelo SAMU e depois transferido para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Depois de uma parada cardiorrespiratória, os médicos tentaram reanimar o paciente, mas o jovem peão de 18 anos de idade não resistiu.
Você sabe que no dia 2 de outubro nós vamos eleger 94 deputados estaduais? Nossa Assembleia é composta por 94 deputados, que são eleitos por um mandato de 4 anos. São aqueles da região, mas são 94. E vamos também eleger aí 513 deputados federais. O Estado de São Paulo pode eleger 70 deputados federais. Então é só pegar o número, você conhece o deputado, você vai votar, aparece a foto, você confirma. E tudo bem. Para senador, nós temos 81 senador, né, Paulo?
81 senadores.
Mas não são todos que vão para a eleição, né?
Não,
é uma parte
quatro
apenas.
Em quatro anos é renovados um terço. E depois, nos outros quatro anos, dois terços, né? Então, uma eleição de um terço, da outra eleição de dois terços. São oito anos o mandato desse
senador. São oito anos,
né?
Sim. É. Mas...
E além disso, Moreira, o interessante. Vale ressaltar que o senador pode indicar o seu suplente, mesmo sem ser votado. Você nem sabe quem é, mas ele tem que indicar. Pode ser a mulher, pode ser o filho, pode ser o primo, o tio.
Já está indicado o seu suplente. Senador, por exemplo, ele é chamado para participar do ministério.
Ministério.
Abre a vaga para o suplente, que ele mesmo indicou o suplente.
Você nunca votou e nem sabe quem é. Tá certo? São 11:07.
Facilite sua rotina, o Savegnago tá aqui pra te ajudar.
Carnes com cortes especiais
e garantia de procedência ajudam na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savegan traz muitas vantagens pra você,
como ofertas exclusivas.
Linguiça toscana Aurora, o quilo, R$17,90. Budweiser 310ml, R$2,95 no pack com 6 latas. Pernil ou paleta suína pururuca, o quilo, R$11,80. Óleo liso 900ml, R$7,45. No cartão Savegnago, só R$6,95.
Savegnago, facilitando sua vida.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo R$30,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$28,99. Lombo suíno, quilo R$18,99. Pão de forma Seven Boys, 450 gramas, tradicional R$6,49. Biscoito recheado passatempo tradicional, 130 gramas, chocolate R$2,29. Sabão em pó Tixan IP Primavera, 1,3 kg, sachê R$17,99. Vinho tinto suave Chalice, 750ml, R$10,99.
Nobre. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5 metro, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas dessa sexta-feira: leite condensado semidesnatado Italac 395 gramas, R$5,95. Óleo de soja Coamo 900 ml no seu amor, R$6,78. Salsicha hot dog Seara o quilo, R$9,90. Contra filé bovino peça vácuo quilo no cartão Amarelinha, R$35,90.
Amarelinha é preço baixo.
São 11 horas mais 12 minutos. Falando a respeito das eleições, você sabe a importância de um deputado estadual? A importância de um deputado federal? Eles que fazem as leis. Eles que apresentam o projeto de leis para melhorar o Estado. Por exemplo, vamos falar do Estado de São Paulo. Nós temos aqui os nossos deputados. São 94 deputados que formam nossa Assembleia Legislativa. Eles que vão. O governador só vai cumprir. Pode até vetar isso daí. Mas os deputados e o federal. O deputado federal que faz a lei para todo o nosso país. Mas precisa fazer leis e colaboram com o cidadão. Há quanto tempo estão falando da diminuir a maioridade? Hoje é só com 18 anos. Você vê pivete, pivetinho aí de 12, 13 anos matando gente. Não acontece nada. Ah, vai para casa, Nino. Vai para casa lá, Fundação Casa. Fica 6 meses lá e é liberado. Mata uma criança, mata um idoso para roubar um celular, tudo. A lei muda a lei. Agora, eles não mudam a lei, Paulo. Eles não mudam a lei com medo que amanhã depois pode pegar eles também. Mas são os deputados que mudam a lei, fazem a lei no nosso país. O presidente vai cumprir, claro, tem que cumprir. Como nossos vereadores aqui também, pode criar leis. O que não pode é criar lei pra, com despesa. Isso é inconstitucional. Mas mudar lei... Que nem nós estamos vivendo um país da impunidade. Aqui o bandido pode tudo. Pode tudo. Parece que a lei favorece o bandido. Favorece o malandro, o ladrão. O honesto fica preso em casa, Paulo.
É bastante difícil a situação. Voltando a falar sobre a importância de deputado estadual, deputado federal, nós conversando com muitas pessoas nos últimos tempos aí, Muitos eleitores ainda não têm definido em quem votar, não sabem em quem votar, e muitos disseram o seguinte: eu acho que eu só vou votar para presidente, né? Então, é interessante que essas pessoas conversem com outras pessoas, com outros amigos, para tentar identificar um candidato, né? Identificar os candidatos para você votar na totalidade, né, Moreira? Deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, é muito importante o voto e o voto consciente em saber em quem você está votando e por que você está votando. Não simplesmente escolher um papelzinho na hora de ir para a sessão de votação. Ah, vou votar nesse cara aqui mesmo. Quer dizer, não é bem assim. É preciso que você tenha informações, análise e saiba alguma coisa a respeito daquele candidato. Essa é o nosso papel. Nós temos esse papel. O nosso voto é uma arma. O nosso voto pode mudar uma situação ou pode comprometer uma situação, pode melhorar uma situação. Então é importante conversar com os seus amigos, seu círculo de amigos aí, entender um pouco mais sobre os candidatos ou o que interessa naquele momento para a região, né? Porque de repente você vota num candidato que não sabe nem onde fica a cidade de Monte Alto, jamais, não vai nem tentar procurar por quê. Ah, o candidato recebeu 500 votos, 300 votos, 200 votos aqui. Ah, dá um Monte Alto, Monte Alto, ah, tá bom. Nunca apareceu e nem vai aparecer. Então, quer dizer, é interessante você identificar aquele círculo de deputados e que estão sempre na região e trazendo alguma coisa para a região.
Para reforçar isso daí, para que os vereadores possam amanhã depois ir lá no gabinete dele. Ô deputado, o senhor teve tantos votos em Monte Alto.
Eu vou dar um exemplo. Está
precisando de uma verba agora.
Moreira, o voto é livre, claro. Cada um vota da maneira que quer. O voto é secreto, é um direito de cada cidadão. Só que, por exemplo, Tiririca. Milhões de votos. Aqui o Tiririca tem mais de 1.000 votos, né?
Teve.
Tudo bem, ele estava concorrendo, a pessoa tem o direito de votar, mas no Tiririca, ou que seja outro que teve uma votação expressiva, mas que nunca soube o endereço da cidade, nunca soube onde fica Monte Alto, nunca trouxe nada para Monte Alto, quer dizer,
perdeu até o teu voto. Esse candidato, ele não concordava com nada, ele falou que estava desanimado e não ia ser mais candidato, mas a teta é tão boa, a mordomia é tão boa...
É um Pinóquio.
Que ele é candidato novamente. É
um Pinóquio, mano.
Vê se ele desiste.
O palhaço,
todo mundo fala.
O palhaço não é ele.
É. Todo mundo fala. Eu estou horrorizado com o comportamento aqui da Câmara.
Só que o osso, nossa, não quer largar, né?
Ah, mas é o filho é mignon, meu filho. Você acha que eu vou largar disso? De maneira nenhuma. Está lá, candidato, e tudo bem. Ele tem direito também. E você tem direito de votar quem você quer.
Claro.
Agora, nós temos que ver aqueles que ajudam a nossa cidade, nosso município. Ah, mas eles têm por obrigação. A verba é uma só. Eles podiam destinar a verba que vem para o Monte Alto para outros municípios. Então, estão ajudando nós, está ajudando a cidade, está ajudando você. Está ajudando o bairro, está ajudando você. Então, nós precisamos ter essa conscientização. Para reforçar, nós temos o direito depois de ir lá e cobrar. Você pode não ajudar, você vai ficar devendo. Daqui 4 anos vai ter eleição novamente. Você vai ver a votação que você vai ter lá.
Porque esses votos que são destinados a candidatos que nunca souberam onde fica a cidade de Monte Alto, depois, de repente, faz falta para aqueles que estão comprometidos com a nossa região.
Faleceu em Monte Alto a senhora Hermínia da Silva Dalceno, com 94 anos de idade. Casado com o senhor Nelson Dalceno. Deixa filhos, netos, bisnetos e familiares. O corpo estará no velório municipal a partir das 12 horas e o sepultamento será às 16 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Hermínia da Silva Dalceno, com 94 anos de idade. Que descanse em paz.
11 horas e 19 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$30,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$28,99. Lombo suíno, quilo R$18,99. Pão de forma Seven Boys, 450 gramas, tradicional R$6,49. Biscoito recheado passatempo tradicional, 130 gramas. Chocolate, R$2,29. Sabão em pó Tixan IP Primavera, 1,3 gramas. Sachê, R$17,99. Vinho tinto suave Chalice, 750 ml, R$10,99.
Cicobi. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
A rotina, o Savegnago tá aqui pra te ajudar.
Carnes com cortes especiais
e garantia de procedência ajuda na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savigan traz muitas vantagens pra você,
como ofertas exclusivas.
Brahma Duplo Malte Long Neck 330ml, R$2,99. Arroz Serra Azul 5kg, R$15,80. Contra filé bovino Friboi, peça inteira o quilo, R$38,90. Sub-Zero 350ml, R$2,39 no pack com 18 latas. Spaten Long Neck 355ml, R$4,49. Óleo Lisa 900ml, R$7,45. No cartão Savegnago, só R$6,95.
Savegnago, facilitando sua vida.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão Policial aqui em Monte Alto, não temos ocorrência em destaque. Destaque para a região, cidade de Penápolis, um homem de 81 anos, um senhor idoso, ele morreu depois de ser atacado por um boi na propriedade rural do bairro Lajeado. Segundo as informações da Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e constatou que Luiz Monteiro alimentava o boi quando foi atacado com cabeçadas e foi pisoteado. A mulher dele tentou afastar o boi com um pedaço de madeira, mas não conseguiu. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, onde morreu. O caso agora é apurado pela Polícia Civil.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium R$10,90. Vitergil C R$6,99. Sabonete Rexona R$1,99. Sal de Fruta Eno R$18,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra azul.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5m, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinha, preço baixo.
Ofertas dessa sexta-feira: leite condensado semidesnatado Italac 395 gramas, R$5,95. Óleo de soja Coamo 900 ml no seu amor, R$6,78. Salsicha hot dog Seara o quilo, R$9,90. Contra filé bovino peça vácuo quilo no cartão Amarelinha, R$35,90.
Amarelinha é preço baixo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Na última segunda-feira, na boca da noite, por volta das 19 horas e 10 minutos, Carlos Eduardo Mendes de Oliveira, de 21 anos, mais conhecido por Carlão. Ele conduzia um Fiat Uno na cor cinza. Também viajava no veículo Rodrigo Biquiti Paiva, de 25 anos. O automóvel transitava pela SP-385, rodovia Doutor William Amin. Seguia no sentido Miguelópolis a Ituverava, pista reta simples. Quando chegou no quilômetro 5, bem no início da referida rodovia, lá no município de Ituverava, região de Ribeirão Preto, chegando lá nas Minas Gerais do lado paulista, ao tentar ultrapassar um caminhão bitrem em local proibido pela sinalização com faixa contínua, nesse minutinho de bobeira impensado que não faria falta na vida de ninguém, Carlão acelerou o Fiat Uno, entrou na pista contrária e deu de cara com um automóvel, um Onix na cor branca, ocupado por um casal e um bebê de 6 meses. Com a violência da pancada, pinche numa paulada, uma cacetada, o Fiat ficou desgovernado, atingiu a lateral do caminhão, rodopiou naquele chão preto e capotou além do acostamento. No caminhão, ninguém ficou ferido. No Onix, apenas o bebê de 6 meses, que viajava protegido no famoso bebê conforto, devidamente fixado no banco traseiro, sofreu ferimentos leves. Rodrigo, o passageiro do Fiat, sofreu ferimentos graves. O bebê e o Rodrigo, os dois foram resgatados e levados à Santa Casa de Ituverava. Carlão não teve a mesma sorte. Ele foi mais infeliz, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local da imprudência.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos. Amanhã nós teremos uma caminhada em conscientização à doação de órgãos. Amanhã, dia 24, essa caminhada vai sair às 9 horas, de frente à nossa Santa Casa e vindo até a Praça Central pela Nhonhô Livramento. Amanhã nós teremos o Bazar Beneficente em prol do Centro Espírita São Miguel Arcanjo. Vai começar às 8 horas na rua José Cairala, 2830, no Centenário. E vamos colaborar também. Nós teremos amanhã, dia 24, a Feira Bíblica. Amanhã das 9 às 11 e das 15 às 18 horas, no Salão Paroquial da Paróquia do Senhor Bom Jesus, que fica na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros. Hoje é o último dia da novena da família no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, para as famílias rurais das comunidades de Nossa Senhora das Graças, Santa Beatriz, Santa Edviges, São Pedro Apóstolo, Santa Luzia e Santa Cruz no Santuário. Amanhã, de frente ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça dos 500 Anos, nós teremos um atendimento gratuito, um atendimento grátis com os psicólogos voluntários de Monte Alto. O atendimento será das 9 às 12 horas amanhã, de frente ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Hoje nós teremos também às 15 horas, terço da família acolhida São Benedito na Matriz. Portanto, aviso também da Matriz lá do São Benedito. Gosta de forró? Amanhã vai ter forró lá no Forró da Velha Guarda, no Turcão 2, a partir das 22 horas, com a banda Horizon. A banda Horizon estará apresentando, né, abrilhantando esse forró amanhã no Turcão 2. Gosta de forró? É sair lá e dançar. Quero falar também que amanhã nós teremos a Discoteca da Saudade, né, Discoteca da Saudade também, no Mima. Nosso vereador, o Donizete, que mandou. Não, Clube do Mima. Ah, é hoje. A Sexta do Forró, dia 23. Sexta do Forró, 23 de novembro. Então vai ter forró lá também. Um abraço para vocês. Aí amanhã, dia 24, tem a Discoteca da Saudade. Donizete Morelli, um abraço aí para você, Donizete. Estamos recebendo um convite para a missa, dia 18 de novembro. Será celebrada pelo Dom Eduardo Pinheiro da Silva, bispo diocesano. É a proclamação do decreto da elevação da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus à dignidade Basílica Menor. Muito obrigado pelo convite. Missa 18 de novembro, uma sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos. O comércio lojista de Monte Alto ficará aberto amanhã até às 15 horas. A gente sabe que sempre após o vale, no dia 20, o comércio lojista ficará aberto, então, até às 15 horas, amanhã, dia 24. Equipes estão realizando limpezas em vários pontos. Até nós, mano, recebemos aqui também, a equipe está lá na praça, estou vendo a Praça Zequinha de Abreu, Jardim Paulista, Paulista 1, fazendo total limpeza nessa praça que você está acompanhando aí pelo nosso Facebook também, nas ruas ao redor da Praça Zequinha de Abreu. Então as equipes estão fazendo total limpeza em vários pontos da nossa cidade. Então preste atenção aí, que é pedido de munícipes, pedido de munícipes, que então as equipes vão na região fazer essas limpezas, atendendo aí as reivindicações dos nossos munícipes.
Moreira, há pouco nós fizemos comentário com relação a eleições, com relação a voto, né? Nós temos uma matéria com Alan Barbosa falando sobre venda de votos. Venda de votos é crime e ainda ajuda a eleger políticos corruptos.
Saúde, educação, segurança, água, esgoto, são tantos os problemas que precisam de solução do Estado. Mesmo assim, há políticos que preferem cooptar o voto do cidadão, com alguma benesse pessoal, que convencer os eleitores a apostarem em propostas de políticas públicas efetivas. Para isso, claro, contam com a conivência dos próprios eleitores, muitas vezes desacreditados com a política. A compra de votos é caracterizada pelo oferecimento e recebimento de qualquer vantagem em troca do voto. Dinheiro, roupas, material de construção, e nem é preciso um pedido expresso para caracterizar o crime eleitoral. Os políticos condenados pela prática podem perder o mandato, caso eleitos, ficar inelegíveis e pagar multa. Para o advogado e especialista em direito eleitoral do Movimento Contra a Corrupção Eleitoral, MCCE, Luciano Caparrós, quem vende o voto ajuda a eleger políticos corruptos.
Se ele faz isso na campanha, imagina como ele fará durante o seu mandato, seja do legislativo ou do executivo. Então, a compra de votos, ela primeiro desequilibra o pleito, e a legislação eleitoral é feita exatamente para garantir a paridade de armas, ou seja, todos devem disputar nas mesmas condições, com igualdade de condições, e aquele candidato que compra o voto, ele está desequilibrando o processo eleitoral.
O Movimento Contra a Corrupção Eleitoral também integra a plataforma dos movimentos sociais para a reforma do sistema político. Uma das ações da plataforma é a campanha A Democracia que Queremos. Para mais informações e para participar, acesse reformapolitica.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
São 11 horas mais 37 minutos e a prefeitura está realizando reformas na Praça de São Benedito e também na Praça de São Cristóvão. Por enquanto aí algumas pessoas estão vendo, algumas críticas aqui e ali, espera concluir a reforma total. Na Praça São Cristóvão, algumas réplicas de dinossauros estão sendo colocadas na Praça São Cristóvão. Algumas pessoas nos mandam mensagem dizendo o seguinte: coloque isso aqui, é bonito tudo, mas por que do que gastar dinheiro com estátua de dinossauro não compra remédio? Preste atenção. A verba vem para o turismo. A verba é destinada para aquele, para o turismo, por exemplo. Então, para fazer a reforma da praça com as réplicas dos dinossauros. Você não pode pegar essa verba e comprar medicamento. Você não pode pegar essa verba e mandar recapear a rua do bairro São Cristóvão. Não pode. Ela tem que ser gasta ali, e você tem que mostrar o projeto e depois mandar ainda onde foi gasto. Se você não gastar ali no turismo, você tem que devolver. É a mesma coisa quando vem verba para a saúde. Você não pode pegar a verba da saúde e fazer uma reforma de uma escola. É para a saúde. Tem que ser gasto na saúde. Então são verbas destinadas para determinadas áreas. E se você não fizer isso, você perde a verba. Que tem prazo também. Você tem que devolver a verba. A prefeita explica amanhã para todos vocês. Como ela vai explicar também essa determinação que os servidores municipais teriam o direito de antecipar 30% do salário no dia 20, que é o dia do vale. Houve a assembleia, não houve aprovação, mas agora pode ter, certo, né? Individual. Então, se o servidor, ele precisa de um dinheiro antes do pagamento, que é o quinto dia útil de cada mês, ele pode ir até no CAC, a partir do dia 3 de outubro, até o dia 14, do dia 3 ao dia 14 de outubro e falar, eu quero meu vale no dia 20. É 30% do seu salário. Então, eu quero. Aí, no dia 20, é depositado na sua conta o seu vale. Então, é um acordo individual também que pode ter. Então, o servidor que necessitar pode procurar o CAC a partir do dia 3. Nós temos aqui o Lions, em comemoração ao Dia da Árvore, que foi no dia 21. O Lions Clube estará no próximo domingo na Feira do Produtor, entregando grátis mudas de árvores. Então, você vai buscar a muda de árvore que você quer, grátis, você leva uma muda de árvores na Feira do Produtor no próximo domingo, durante a Feira do Produtor também. E eu vou repetir aqui que amanhã, das 9 às 12 horas, tem um atendimento grátis de psicólogos voluntários. Esse atendimento é grátis amanhã, das 9 às 12 horas, na Praça dos Direitos Humanos. Então você vai lá e você acaba atendendo, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Estão mandando aqui, depois eu vou ler. Eu tenho que ler com calma algumas mensagens que estão chegando. E nós vamos falar também a respeito de vacinação. Vamos falar a respeito da vigilância sanitária. Nós estamos recebendo a Valéria De Grande, diretora da Vigilância Sanitária, a Simone, para falar também a respeito da dengue, de escorpiões, e a Elaine Lanfredi Lopes, que é a nossa enfermeira, também assuntos, claro, para orientar a nossa população. Valéria De Grande, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, Elaine, Simone, bom dia a todos os nossos amigos.
Elaine, bom dia, Elaine.
Bom dia, Moreira, bom dia a todos aqui presentes e todos os ouvintes.
Vacinação, como é que está?
Bom, nós estamos agora no momento na campanha de vacinação da poliomielite multivacinação, né? A poli é a gotinha, de 1 a 4 anos, e o restante é para verificação da carteirinha, para ver se a pessoa está em dia e aproveitar para arrumar tudo isso, tá? A campanha, ela prorrogou até no último dia de setembro. Então, a gente pede, né, para estar levando as crianças com a carteirinha, porque a polio, a doença, ela está ainda circulando, e ela está, não no nosso país, graças a Deus, mas ela já tem casos nos Estados Unidos. E a gente sabendo como que, né, acontece, as viagens, vai, chega, e isso é fácil de introduzir novamente no país. Então, gente, todo aquele trabalho que, né, já foram feitos desde quando começou a vacina da gotinha, ele não pode se perder. Então, mães, fiquem atentas, porque é uma coisa muito séria, é uma coisa muito triste e não tem volta, né, a paralisia infantil. Se vocês começarem a ver históricos do passado, ver aquelas crianças e os adultos de hoje que foram acometidos, né, no passado, que estão na faixa de 50 e poucos anos, é uma situação muito triste. Então, é a gotinha, igual a Moreira sempre fala, é a gotinha que salva. E é tá ali no posto, de graça, no horário comercial, nós fizemos a campanha.
Elaine, eu queria que você explicasse o seguinte: por que que está sendo baixa procura? Os pais, eu estou trabalhando, mas não teve o dia D, um sábado, o dia D, o dia todo de vacinação? Tem crianças que não tomaram as gotinhas ainda e crianças que estão com vacinas atrasadas, Elaine.
Sim, é muito triste, né? A gente tem, assim, são vários fatores. A pandemia foi um fator muito prejudicial. Só que tudo voltou, tá tudo normal novamente, né? E também tem muito fake, muita coisa que fala assim, não precisa mais porque a vacina não existe. Ela existe, ela não tá no Brasil, mas para ela voltar é fácil, né? Então, a gente tem toda essa vacina disponível, tá ali, aguardando, esperando. Não deixe, porque... Olha, igual a gente fala, e tem mães também que elas falam assim, mas não vai dar tudo isso no meu filho hoje. Gente, isso, cada vacina ali, ela tá uma, vamos pôr, coladinha na outra. Uma precisa da outra para fazer efeito. Não é à toa que está ali o calendário vacinal. Isso foram feito por cientistas, por médicos. Se você tira uma ali porque tem dó de dar furada, pode ser que a vacina não vai fazer o efeito, todas elas esperadas, entendeu? Então, tudo tem um argumento. Não é nós, da cidade Monte Alto, que devemos retirar. Não, isso é lei do Ministério da Saúde. Isso também prejudica. As mães, olha, é triste, né? A gente tem o conselho tutelar, que muitas vezes a gente tem que ir atrás do conselho. Tem unidade que tinha mais de 200 faltosos. Hoje está tentando voltar, mas é muito sério. E a gente é responsável por isso. A mãe, ela não pode se negar a dar vacina à criança. Se ela começar a se negar, tem a lei, né, infantil, que a gente pode colocar o conselho para intervir nessa situação. Isso, porque a partir do momento que a mãe ela nega, ela já não é mais responsável pela criança. A gente coloca por um órgão, né, responsável, que supervisiona essa situação, que é o conselho tutelar.
A gente fala crianças, a gotinha que salva é para criança de 0 até 5 anos. Mas tem a multivacinação que vai até 15 anos, não é?
Sim. Ó, a gente fala o seguinte, a gotinha. A gotinha hoje ela é feita de crianças a 1 a 4 anos. Abaixo disso, ela é injetável. Ela é injetável, tá? Porque foram normas, né, que a gotinha, quando você é colocada na boquinha da criança, ela tem uma eliminação fecal, né? Tanto que filhos de mães com HIV ou com AIDS, ou que fizeram transplantes, algum tipo de transplante dentro de casa, a criança não pode tomar gotinha. Então, a imunidade também da criança, né? Isso daí, gente, são pesquisadores, porque ninguém está falando assim à toa. Então, não está mais fazendo a gotinha antes, porque eles falam que tinha um risco muito baixinho, mas podia dar uma pólio vacinal. Então, por isso que hoje só faz injetável em crianças menores de 1 ano. Crianças com doses completas de 1 a 4 anos, faz a gotinha.
Certo.
Mas olha, Moreira, só um instantinho. O efeito é o mesmo, tá? Tá protegendo do mesmo jeito.
Agora, a gente fala da gotinha que salva, mas tem parece que 18 tipos de vacina, né? Tem coqueluche, tem cachumba, tem rubéola, não tem isso, tudo isso?
Sim, tudo. Tá tudo dentro do calendário da criança, né? Principalmente menor de 1 ano, que elas são 3 doses na maioria das vezes. E para a criança ficar imunizada, ela tem que ter as doses completas. Aí quando fala assim, vai fazer o primeiro reforço, o segundo reforço, isso significa o quê? Vamos reforçar aquelas doses que já foram feitas, para ter certeza que a criança vai continuar imunizada.
Elaine, você sabe que algumas escolas estão pedindo a carteira de vacinação.
Sim,
dos alunos,
sabendo,
né?
Sim, eu estou sabendo.
Seria muito bom isso também, né?
Sim, porque é uma exigência de matrícula da carteirinha, mas a gente sabe que a escola, né, não tem aquela situação técnica de leitura de carteirinha aqui. É mais difícil. Então, está pedindo auxílio para as unidades de saúde, para estar vendo qual criança que está necessitando. Ninguém pode impedir da criança entrar na escola por falta de vacina. Mas tem, né, condições de orientar, acolher essa mãe, humanizar e falar a importância que tem isso, né? Porque, assim, é fácil falar, isso não vai acontecer comigo. Mas e se acontecer? Não tem volta, muitas coisas não tem volta e leva à mortalidade.
Você sabe que algumas famílias podem até perder benefícios que é do governo?
Claro.
Porque exige a carteira de vacinação atualizada, não tem isso?
Tem, tem. E isso também é mais outro fator que a gente pega, porque perde mesmo. Tem perde que ter benefício. Vacina e frequência escolar.
E não é o município que corta, não.
É
a União, né?
É a União do Estado.
É que corta o benefício.
Sim, com certeza.
Para depois, para reaver esse benefício, é uma burocracia, demora 5, 6, 7 meses.
E aí vai ficar sem esse benefício, eu sei que vai fazer muita falta para a família. Então, é mais uma situação que tem que ficar atento. Gente, não tem quem leva, sabe, recorre alguém da família, sempre vai ter alguém que vai poder levar essa criança. Mas tem campanhas, né? Aproveita esse dia de campanha que nós ficamos, das 8 da manhã às 5 da tarde fazendo a campanha. É só ir lá e fazer a gotinha, mas infelizmente, né, a gente vê, pode ter, né, falta de possibilidade. Tá viajando? Tem condições de fazer em outra cidade? É só levar carteirinha.
É a saúde do filho, gente.
Sim,
saúde
e ela é filho. Nacional. Se ela estiver em outro estado, ela leva a carteirinha, ela vai ser vacinada do mesmo jeito.
Até agora, acho que não foi necessário ainda. Mas se for, vocês podem acionar o conselho tutelar.
Não, tá sendo necessário. Tá sendo. Alguns lugares são necessários.
Já, né? Estão pedindo, né?
Graças a Deus que é bem a minoria, mas acaba sendo, porque a responsabilidade é nossa. E se acontecer alguma coisa com a criança e a gente não acionou esse órgão, né, do conselho, a gente também está se enquadrando como uma omissão.
Olha, quando os meus filhos eram pequenos, eu dizia que tinha dó de levá-los para vacinar. Já o meu saudoso pai me chamava a atenção e falava que era melhor as crianças chorarem um pouquinho agora do que a mãe chorar o resto da vida.
Muito sábio. Parabéns. Bacana
essa mensagem.
Parabéns.
Tá aí, ó, sobre a vacinação de crianças. Parabéns. Deixa eu ver quem está me mandando aqui. A Josi.
Parabéns, Josi.
Briga máscara. Ô, Josi, é verdade mesmo. Simone, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Valéria, Elane, a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Como é que estão aí o nosso combate aos escorpiões?
Aos escorpiões, olha, já são, desde que fundou a brigada, né? São 10 bloqueios que eles já fizeram.
10
bloqueios de acidente escorpiônico. Acho que são 32 reclamações que também foram averiguar. E resolvido 32 casas problemáticas. 32 casas com a visão escorpião, não uma visão dengue, né? Com problemas de acúmulos de materiais onde que possam acumular escorpiões.
E vocês resolveram tudo isso?
Graças a Deus, todos foram resolvidos. Apenas um que precisou mandar alto, mas com as orientações, com os pedidos de limpeza, volta daí 10 dias, as casas estavam limpas.
Certo. Nós tivemos muitas pessoas picadas por escorpiões. Teve muitos casos em Monte Alto ou não?
Tem. Só a semana passada chegaram para nós 7.
7 casos,
sete.
Né?
É como eu disse na entrevista anterior, agora até dezembro eles saem. Eles saem das tocas deles, né? Pelo clima, para proliferar. E onde que agora vai ter bastante acidente. Por isso que a gente pede para redobrar os cuidados nesses meses.
Mas não teve nenhum óbito, não, né?
Não. Tivemos um caso grave, né, de uma criança de 1 ano que foi para Ribeirão, mas graças a Deus ela está bem.
Está bem. Nós temos o soro antiescorpiônico, né?
Temos, nós somos referência em soro escorpiônico.
Eu sempre falo isso, que é muito
isso.
Bom.
Isso. No pronto-socorro, eu sempre friso, não adianta procurar plano de saúde, nada. Aconteceu o acidente, pode lavar com água e sabão e procurar o pronto-socorro o mais rápido possível.
Eu ia pedir essa orientação. Por exemplo, a mãe percebe que o filho recebeu uma picada de escorpião. O que ela tem que fazer? Orienta todas as famílias.
Procurar o mais rápido possível pronto-socorro.
Direto pronto-socorro.
É, a busca da ajuda médica.
Nem pediatra, nada, direto pronto-socorro.
Direto para o pronto-socorro, porque o soro escorpiônico fica lá. Então, a procura rápida da ajuda médica salva uma vida.
Porque, pois não, né?
E se, por acaso, a pessoa for conveniada, ela tiver o convênio, ela vai entrar no pronto atendimento e aí já é sabido que a referência é o pronto-socorro. Provavelmente o médico entra em contato, o pronto-socorro encaminha.
Certo. Mas o bom mesmo pega, se for adulto ou idoso ou criança, vai direto no pronto-socorro.
Sim, e a criança tem maior risco, né? Principalmente menor de 7 anos e 60 anos ou mais.
Até
e, e nós temos o soro para referências de Jaboticabal e Guariba, que vem aqui. Nós somos a referência desses dois municípios.
A gente muitas vezes gosta de fazer consulta em casa. Ah, meu filho tomou uma picada de escorpião, já quero passar um álcool, passando um sal, nada disso?
Não, a única coisa que pode fazer é lavar com água e sabão. Lava com água e sabão e procura o mais rápido possível o médico mesmo.
Porque a criança começa a chorar, porque deve doer bastante, né?
É uma dor insuportável. Um dos senhores que foi picado a semana retrasada, ele calçou o sapatão para ir trabalhar. Ele falou que é uma dor insuportável,
horrível.
Que é horrível. Ele falou, não dá para suportar a dor, que é uma picada tão pequenininha de um animal tão pequenininho.
O veneno é muito forte, né?
É muito forte. É mais forte do que o veneno da cobra, né, Moreira?
Muito forte, sim. Vai direto no pronto-socorro, tudo bem. Precisa ficar de repouso ou não?
Não, lá o médico vai passar todos os procedimentos dependendo do quadro clínico dele, né? É dado soro, pede a hidratação. Lá ele passa todos os procedimentos.
É uma situação de observação. Aí o médico vai avaliando conforme a situação que o paciente começar a apresentar.
Um agravamento ou não.
Agora, a brigada contra escorpião continua trabalhando?
Continua.
São quatro brigadistas,
São né? quatro. Nós estamos com três que uma está de férias, né? É a Ana, a Rafaela, o Wellington e o Douglas.
Eu gosto aqui de conversar com vocês, conhece. A Elaine é especialista. Uma curiosidade. Muitas vezes, aconteceu já até com meu filho. Tomou uma picada de abelha.
Abelha também, ela
dependendo da pessoa. Mas é alérgico a isso?
Não,
é
pronto socorro, pronto atendimento, ou se tiver convênio, porque aí o pronto atendimento também tem condições, porque ele vai entrar com antialérgico, né? E tem que ser muito rápido, porque começa a fechar glote, é aí que tem que ter os cuidados.
Fecha a garganta, isso, a gente fala, fecha
isso,
a garganta.
É, fecha a garganta que é a glote, isso. E morre mesmo. Então, assim, principalmente, tem alergia, foi picado, corre pro primeiro pronto atendimento, né, que... For, por exemplo, convênio, vai levar para o convênio. Pronto-socorro, vai para o pronto-socorro. Aí, tanto faz, tá?
Certo. Mas a pessoa que é alérgica a picadas de abelha, eu vou falar, parece que ele é obrigado a ter uma carteirinha, um cartão para saber... Tem isso também, para identificar que ele é
alérgico. A obrigatoriedade, eu não tenho esse conhecimento, mas eu sei que é necessário, pelo menos, saber, porque de repente a pessoa caiu, porque eu já vi casos assim, de roça, da pessoa até morrer lá na roça, e nem, né, saber o que aconteceu. Às vezes uma só já é necessário, né, já para provocar a morte. Mas se ela tiver, lógico, é muito melhor.
É melhor.
É igual aquele tipo de, né, de você informar o marca-passo que você tem para poder entrar nos bancos, né?
É verdade, porque se você tem marca-passo para passar, a porta já...
Sim, aí você apresenta,
tem então... Tem que apresentar para poder entrar, né? É. Mas a alergia, a alérgico de abelha é perigoso, né?
Sim, porque é da pessoa, né? É ela que está apresentando. E se ela for picada, isso vai ocorrer, né? E morte, se ela não for socorrida rapidamente. É, posso só estar acrescentando a última coisa do Covid sobre a vacinação. Eu só vou deixar informado, né, que... como ainda que está o calendário de vacinação do Covid? Ainda continua 40 anos ou mais, quarta dose, 18 anos até 39 anos, é só para imunossupressor. São pessoas com imunodeficiências mais graves, tá? E profissionais da saúde. Ainda aqui na região de Ribeirão Preto, não foi introduzida a vacina de 18 até 39 anos, a quarta dose para a população. Ainda, infelizmente, nós estamos só com o imunossupressor. Para crianças, mantém, só que de crianças de 3 a 4 é para imunossupressoras. E o restante de 5 a 12 mantém do jeito que estava, eles estão tomando as duas doses, né? Até os 18 anos a terceira dose e depois, quarta dose, só 40 anos ou mais.
Valéria, a vacinação da Covid é em todas as unidades ou somente no posto Silvio Govone?
Não, Silvio Govone não está mais com vacina por causa dos especialistas que chegaram, né?
Sei.
Então acabou ficando sobrecarregado lá, só no sábado da campanha que ela fez a vacinação.
Certo.
Mas a vacina do Covid, tanto quanto as outras vacinas também, em todas as unidades de saúde, das 8 até as 16 horas.
Para tomar a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, para quem tem direito.
Leva a carteirinha das outras doses que tomou, apresenta para a enfermeira que ela vai verificar. E a carteirinha da criança também. A mãe não pode esquecer de estar levando para poder conferir
o que
está faltando.
Agora, para Covid, eu preciso fazer o agendamento lá?
Não, não preciso fazer o agendamento.
Porque eu não tenho aquele frasco, por exemplo, eu chego lá de manhã, eu já quero tomar a minha vacina contra a Covid. Vai abrir o frasco.
É, se não
são
tiver,
9 ou 10 doses.
Se não tiver o frasco aberto, a própria enfermeira já vai agendar para esse paciente estar voltando um outro horário. Mas não tem acontecido isso, elas estão aplicando sim. Pode chegar lá e já deixar já anotado lá com elas.
E tem a vacina da Covid continua normalmente.
Continua normalmente.
Mas por enquanto, que a Eliane falou. Por enquanto, até 40 anos.
Isso, até 40 anos. De 18 a 40, somente
tem pergunta, e de 30 anos?
É, infelizmente não. Eu sei que São Paulo, capital, eles estão fazendo. Mas aqui, para a nossa região, não estão. Interior, não estão. Ainda fala assim, ah, mas Taquaritinga tá. Aí você vai defender. É profissional da saúde? Ele pode tomar de 18 a 39 anos. Se não for, aí tem que ter uma imunossupressão grave, que tem que ter, né, algum problema de saúde grave.
Certo. Falar com a Simone, está tendo muita reclamação de escorpiões no cemitério, Simone, ou não?
Do cemitério, para nós, não chegou nenhuma, por enquanto, Moreira. O problema das pessoas são ficar reclamando em rede social. Eu não vou ficar em rede social olhando reclamações. Eu dou prioridade para as pessoas que vão até a vigilância e fazem a reclamação lá. De lá elas levam um número de protocolo para depois estar cobrando o serviço da gente, né? Então, mas do cemitério para nós não chegou ainda nenhuma.
Eu estou recebendo aqui, não sei se você conhece. Você conhece? Ele está dizendo aqui, o Wagner do SAMU. Pois não. Ah, você pode ouvir o programa político, que vai começar o programa político, ou continuar ouvindo nós aqui pelo Facebook, é claro que você vai continuar com a gente. Mas você pode escolher aí. Tem horário político e nós continuamos aqui no aplicativo e no Facebook também. Nos casos de picada de abelha, o SAMU vai iniciar em breve um protocolo desenvolvido aqui em Monte Alto, que será aplicado na regional. Mas fala isso aqui?
Anafilaxia. Isso. É ele que desenvolveu, mandar os parabéns para ele, né? Porque ele que desenvolveu esse trabalho, foi aprovado por Ribeirão Preto, para estar colocando em toda a nossa regional.
Você viu a picada de abelha, eu não tinha nem recebido nada, e nós falamos um assunto super importante.
Sim.
Eu sei porque o meu filho, o Kleber, é alérgico a isso. E ele mexe por aí tudo. Tomou uma picada de abelha e já corre para tomar. É a vacina?
Não,
é um soro.
É um antialérgico.
Um antialérgico.
Que pode, dependendo até a adrenalina, em casos especiais, né? Porque assim, eu sei de gente que carrega até a canetinha de adrenalina que se aplica na hora. Porque às vezes não dá tempo de chegar ao socorro. Ah. Pessoas que têm, assim, um grau muito, né?
É um sufoco, viu?
De alergia.
Assusta mesmo. Orienta a nossa família aí a respeito de. A gente fala, onde aparecem os escorpiões?
Em qualquer vãozinho, ele vai estar lá se alojando. Lembrando que o escorpião fica até um ano sem se alimentar. E nesse um ano, ele pode criar 80 filhotinhos. Crias de 20 em 20, de 25, né? Ele pode estar criando, porque a reprodução dele é assexuada. Portanto, não precisa do macho para estar procriando. Isso eu digo do Titius cerulatus, que é o famoso escorpião amarelo, que é o mais venenoso.
O filhotinho que fica nas costas do escorpião, a gente vê isso. O filhotinho já é venenoso?
Ele tem o mesmo veneno que o adulto. A diferença é que o adulto sabe o quanto inocular na picada. O filhote não. Ele inocula toda a carga de veneno de uma vez só.
Que bichinho.
Onde ele se torna mais perigoso que o adulto.
É, né? Agora, você disse o seguinte, onde tem entulho, algum tipo de alimento, que a gente costuma jogar nesses terrenos aí, que é uma falta de educação, todo dia tem área verde com sacolas de alimento, tudo, acaba atraindo as baratas. As baratas que acabam atraindo o escorpião, que é a picanha do escorpião, é a barata?
É a barata. Eu falo que o terreno, ele cria uma cadeia alimentar com o lixo jogado lá, o lixo caseiro. Porque o lixo caseiro atrai a barata atrai o escorpião atrai o rato e o rato atrai a cobra. Então, é uma cadeia alimentar. Uma sacolinha de lixo vai atrair quatro... tipo agentes nocivos que a gente não quer do nosso lado, que a gente não quer na nossa casa, né? Então é o que a gente pede, a conscientização. Não adianta a prefeitura passar, limpar e no outro dia tá sujo porque o morador foi lá e jogou o lixo.
Mas eu não posso jogar veneno?
No quê? No escorpião?
Pra matar o escorpião?
Não, pelo protocolo que a gente tem do estado, não existe um veneno que mata o escorpião. Porque o escorpião, Moreira, ele existe há mais de 450 milhões de anos... Ele tem, hora que ele sente o cheiro de um veneno, por exemplo, de um inseticida, ele vai fechar o estigma pulmonar. E lá ele vai ficar até 48 horas sem respirar, que ele sobrevive.
Não faz efeito para ele?
Não vai fazer efeito. E se você não matar, como é o caso do cemitério, por exemplo, eu vou lá passar um veneno para escorpião. O escorpião vai fechar o estigma pulmonar e ele vai ter 2 dias para estar invadindo as casas circunvizinhas ao cemitério.
Ele foge daquele local.
Ele vai fugir do local que está apresentando perigo para ele.
O veneno para ele.
Isso.
Certo.
Só vou responder um comentário aqui de uma internauta. Ela diz assim, daí 10 dias em diante, depois de pedir a limpeza e as pessoas limparem as casas, daí 10 dias em diante vão estar sujas de novo. Precisa fiscalização frequentemente. Ela está correta. A conscientização de higiene, a responsabilidade de higiene é do morador, porém a gente encontra muitos que ainda não têm essa conscientização, essa responsabilidade, essa maturidade de estar limpando a própria casa, né? Mas, quando o agente de controle da brigada ou um agente de endemias passa na casa, vê o problema, chegou o problema para nós, se a pessoa vai ter 10 dias para estar limpando, senão ela vai receber uma multa. E se for reincidente, se a gente volta lá e tiver sujo de novo, o valor da multa é dobrado, até ela aprender a manter a própria casa limpa. E os terrenos, né?
Certo. Eu sei que a intenção nunca foi de multar. Não. Orientar. Mas tem pessoa que só vai disciplinar mexendo no bolso.
Mexendo no bolso, infelizmente.
Infelizmente, mas é verdade, sim. É verdade. Tem pessoa que só mexendo no bolso. E pior que você mexe no bolso uma vez, não tem vergonha. Tem que mexer duas, três vezes.
Para aprender.
Para aprender.
Moreira, essa semana, lamentável. Nós tivemos uma reclamação, a senhora me ligou, ela falou assim, olha, eu tô cansada já de ligar aí. Ela disse, não vou reclamar de vocês. Ela falou assim, vocês vêm, a pessoa limpa, ela assim, ela suja de novo. Ela falou assim, eu acho que vocês já vieram nessa casa a pessoa umas 10 vezes. Ela limpa, mas ela suja de novo. Ela disse, eu vou ter que ficar sempre ligando para vocês, denunciando que ela tá sujando. Eu falo assim, ó, o caminhão do lixo passa frequentemente. Será que essa pessoa também não se incomoda de ficar numa casa suja? Porque eu falo assim, às vezes tem uma sujeira lá, a gente se incomoda. Será que a pessoa não se incomoda de estar sempre tendo que alguém mandar ela limpar? Porque ela não está prejudicando só a vida dela, ela está prejudicando a vida do vizinho.
O vizinho também.
E se esse vizinho tem criança? Se tem um animal de estimação, um cachorro, um gato, alguma coisa assim?
Agora, Simone, como que o munícipe pode procurar vocês para denunciar? Olha, aqui na minha rua, no meu bairro, está tendo invasão de escorpiões.
É só procurar a vigilância.
Tem que ir lá.
Ó, em relação ao escorpião, a gente pede para ir lá porque é uma ficha à parte. A gente pergunta horário que costuma encontrar o escorpião na casa, o cômodo, porque aí a gente vai vendo os hábitos. Isso daí é uma pesquisa que a gente manda para o CCD, Antiga Sucem, a gente manda para Ribeirão Preto, para eles poderem estar fazendo pesquisa em cima dos hábitos dos escorpiões.
Certo. Estou recebendo aqui do nosso amigo Rafael, está virando uma indústria de multa, né? Como mexer no bolso, tem que mexer. Rafael, eu vou repetir o que nós falamos. Tem pessoas que somente mexendo no bolso vai entrar na disciplina. Nós temos exemplo aqui em Monte Alto. A pior coisa que tem é você ser vizinho de uma pessoa indisciplinada. Você vai lá, faz toda a limpeza. Dias atrás, a vigilância foi na casa de uma senhora idosa que tinha mais ou menos 30, 40 gatos. Tinha gatos mortos dentro da casa dela. Dentro da casa, não era no quintal, não.
Acumuladora compulsiva que vai guardando tudo, até restos de animais.
Você tem conhecimento disso, foi a vigilância que fez. Tirou 2 caminhões de sujeira. Ela não foi multada. Ela foi lá notificada, assim, para prestar atenção. 15 dias depois, voltou lá que tinha sujeira novamente. Então, muitas vezes, você tem que aplicar multa para aprender. Por que o motorista tem medo quando é multado? Porque são os pontos na carteira. A intenção da prefeitura, de todos os setores da prefeitura, não é multar ninguém. Mas nós temos aqui uma reivindicação de vizinhos que o proprietário limpou o terreno, jogou tudo na rua. Ele foi notificado, pediu uma caçamba para retirar. Ele não retirou, ele foi multado. Ele não retirou. Está lá até hoje. Incomoda os vizinhos ou não incomoda? Incomoda. Então, como você disse, Simone, foi multado uma vez, foi multado 2 vezes, poderá ser multado 3 vezes também.
Pela lei, que é lei federal, não é nem municipal, a gente segue os prazos dados. A gente manda um auto de infração, a partir do momento que o morador recebe, ele tem 10 dias para estar limpando o imóvel. Se em 10 dias ele não limpar, nós vamos lá, viu que não limpou, aí mandado um auto de imposição de penalidade e multa, dando mais 10 dias. Eu já acho que essa lei federal deveria reduzir até os dias, porque é muito tempo e o vizinho fica incomodado, claro, com a sujeira. Aí se ele não limpar nesses outros 10 dias, que isso já transcorreu mais de um mês até a entrega dos autos, tudo, aí é que vai a multa. Aí ele vai lá e fala assim, mas eu não recebi. Aí quem que é fulano de tal? Fulano de tal sou eu. Mas o senhor assinou aqui que recebeu. Que tem aqueles ainda que tá cara de pau de falar que nem recebeu o auto pedindo limpeza. A solicitação de limpeza. Eles falam que não receberam. Só que eles mesmo assinaram que receberam a hora que a pessoa vai lá entregar o auto.
Certo. Aqui o Rafael falou o seguinte: Monte Alto virou a indústria de multa. Mas como mexe no bolso, vamos mexer no voto daqui a 2 anos. Aí melhora. Eu concordo com você. Aquele que foi multado não vai votar. Mas os vizinhos vão. Os vizinhos votam, porque resolveu o problema que estava incomodando os vizinhos. Pode ter certeza disso.
Se virou uma indústria de multa, porque a cidade estava precisando, muitos moradores, né, não a cidade, lógico, estava precisando receber essas multas para não incomodar mais o vizinho que faz as coisas corretas.
Pode ter certeza, os vizinhos vão aplaudir.
Com certeza.
Vou aplaudir.
É um no meio de 10, sobrou 9 do bem ainda.
Que tem você morar ao lado do vizinho que não tem aquela higiene, não faz limpeza, não faz nada. Porque não é só escorpião, não. A dengue também.
Tem dengue, tem lacraia, tem bicho barbeiro, tem agora a mariposa ilesia, tem tantos outros artrópodes que incomodam.
Todo dia isso.
É todo dia, Moreira,
eu venho
é todo
aqui
dia.
Como é que está o quintal do meu vizinho na rua tal, que eu passo para vigilância depois. Não precisa nada disso. Se aquele morador foi multado, ele pode ficar até com raiva da prefeita, porque não é a prefeita que multa, é a lei. Tem lei para isso.
Mas os vizinhos vão aplaudir. Os vizinhos vão aplaudir.
Não é verdade? Os vizinhos vão aplaudir, meu.
Mas é o que eu acabei de falar. Antes de chegar na multa, vai duas solicitações de limpeza. Vai o auto de infração e o auto de imposição de penalidade e multa. É mais de 1 mês negociando com a pessoa para ela limpar o próprio imóvel.
Antes
da multa.
Agora me fala uma coisa. Tem que a vigilância ela mandar limpar. Tem gente que tem que criar vergonha na cara também, né? De limpar o seu quintal.
A vigilância não precisa notificar ninguém.
Não,
pra limpar.
A gente não vai ter que ir lá e falar assim, você limpa o seu quintal que tá incomodando, que tá tendo escorpião, que tá tendo dengue. Cada um tem que se limpar o seu. Eu gosto de viver numa casa suja. Eu gosto de viver na minha casa limpa.
Agora, você vive na tua casa limpa. O vizinho não? Você é prejudicado.
Agora, vamos mostrar isso no voto? Vamos mostrar no voto daqui 2 anos, então, porque a gente tem muito apoio da prefeita, do doutor Joaquim, os trabalhos desenvolvidos. Agora nós recebemos um micro-ônibus para poder levar o pessoal. Agradecer também ao Bianchi, que dá sempre apoio para nós, quando precisa de carro, de van, de ônibus, para estar levando o pessoal para Aparecida, para Ibitirama, para todos os lugares, para as casas onde a gente recebe essas notificações, onde recebe isso. O pessoal está fazendo um ótimo trabalho, só que a gente precisa da ajuda do povo também, deixar a calçada limpa.
Aqui, ó, estou recebendo dos vizinhos. Moreira, olha a sujeira, você está vendo comigo aqui. Já falamos e ninguém toma providência. Já falamos com o morador, não toma providência. Aí a vigilância vai lá, primeiro notifica, a senhora tem que limpar.
E a gente
não limpa.
Orienta
aí. A segunda vez, mesma coisa, não limpa. Aí você tem que autuar e multar.
Aí a gente tem que deixar aquele quintal sujo, incomodando o vizinho que tem o quintal limpo, ou agir mediante a solicitação desse vizinho que está pedindo uma providência porque ele está sendo incomodado.
Tá certo. Só dá uma orientação aqui para mim, Simone. Ó. A picada em cachorro. O escorpião picou o animal, o cachorro.
Com certeza vai levar ao óbito, Moreira. Por quê? O humano
não sentiu... Posso levar no veterinário?
Mas e para descobrir que foi picado pelo escorpião?
Mas se percebeu ali?
Não, se percebeu, viu o escorpião...
O cachorro estava deitado lá, sentiu e você vê o escorpião correr ali.
Aí sim, porque a maioria das vezes pica o animal começa a ficar moado, vai dando a parada cardíaca nele, ele vai estar com aquela dor amoado no cantinho, e como ele tem pelos, a gente não vai ver que ele foi picado por um artrópode, não vai ver que ele foi picado por um animal... Então, se você vê, leve imediatamente o veterinário. Agora, se não vê, infelizmente, a maioria dos casos aí é o óbito animal.
Tá certo. Simone, muito obrigado. Mais uma aula aí sobre escorpião. É orientação para a nossa população. É isso, muito bom.
Só posso fazer um adendo, Moreira?
Pois não.
Infelizmente, nós estamos começando a ter casos muito esporádicos, lógico, de dengue ainda. E Ribeirão Preto mandou um e-mail para nós, falando que todos os municípios estão tendo casos esporádicos. Ainda comentei com a Valéria, semana passada. Comentei com ela, graças a Deus, Monte Alto não. Mas, infelizmente, já recebemos um positivo. Então, vamos redobrar os cuidados, porque nós não estamos na época sazonal, porém, já começamos a ter caso positivo de dengue. Vamos redobrar os cuidados para não haver nenhum óbito ano que vem.
Um abraço para vocês e um bom trabalho. E remédio à base de cannabis já é vendido por delivery no Brasil.
Remédio à base de cannabis, a folha da maconha, já é vendido por delivery no Brasil. Com autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma farmacêutica brasileira especializada na substância pôde estocar o medicamento em território nacional. Assim, o paciente, que antes precisava importar ele próprio o remédio e esperar cerca de um mês para receber o medicamento, agora pode comprar da farmacêutica brasileira, que promete entregar em até 48 horas. Lembrando que a venda de medicamento à base de cannabis é feita apenas com receita especial, receita controlada. Por isso, a empresa se estruturou para o atendimento. Há uma central telefônica exclusiva para os pedidos. E as receitas são retiradas e validadas antes da entrega do produto. Remédios à base de cannabis, vale lembrar, não são vendidos em farmácias. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Veículos de qualquer porte devem estar em boas condições para transitar. Nunca esqueça de observar os pneus, o alinhamento, freios, luzes e ferramentas como macaco, chave de roda, triângulo e extintor. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil.
O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da Cultura.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
O
Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar o bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa.
Ministério da Saúde.
São 12 horas e 19 minutos e vamos falar sobre o rebanho bovino brasileiro. O rebanho bovino bate recorde no Brasil em 2021, segundo o IBGE.
Com mais de 224 milhões de cabeças de gado, o rebanho bovino do Brasil bateu recorde em 2021, considerando a série histórica iniciada em 1974. Os dados são da pesquisa Produção da Pecuária Municipal, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. O município de São Félix do Xingu, no Pará, é o maior produtor, com 2 milhões e meio de cabeças. O aumento na produção também foi registrado para outros animais em relação a 2020, primeiro ano da pandemia de Covid no país. Mariana Oliveira, supervisora da pesquisa, afirmou que os resultados apontam para uma reação do setor.
Basicamente, os resultados observados na PPM 2021, eles são consequência do cenário que teve em 2021, que na realidade é um cenário muito semelhante ao ano de 2020. Então, esses crescimentos são consequência de uma continuidade da resposta do setor.
O rebanho de suínos cresceu 3,2% em 2021, chegando a 42 milhões e meio de animais. A região sul concentra metade deles. A criação de peixes chegou ao maior nível da série, com 559 mil toneladas e 4 bilhões 700 milhões de reais em valor de produção. A tilápia segue liderando a atividade, quase 40% desse valor. A produção de ovos de galinha, que registrou aumento da demanda no mercado interno devido à alta das carnes, bateu novo recorde com 4 bilhões e 800 milhões de dúzias. Já a produção de leite de vaca ficou estável, influenciada pelo aumento dos custos da atividade. Em 2021, a pesquisa registrou também a maior quantidade de mel já produzida, com 55.800 toneladas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
São 12 horas e 21 minutos, agora nós vamos falar sobre o jogo do Brasil, tem amistoso, aliás, quem fala tem os detalhes, é Humberto Ferretti destacando esse jogo, hoje, penúltimo teste da seleção brasileira antes da Copa do Mundo.
Brasil entra em campo nesta sexta-feira para o penúltimo teste antes da convocação para a Copa do Mundo. O amistoso contra a Gana será disputado na França e começa às 13h30 da tarde, no horário de Brasília. Depois, a seleção encara a Tunísia na terça-feira. Na sequência, após tirar as últimas dúvidas, o técnico Tite entregará à FIFA, em 21 de outubro, uma pré-lista de convocados para a Copa, com até 55 nomes. Por fim, em 7 de novembro, deve ser divulgada a lista final com 26 nomes. A apresentação para a Copa será uma semana depois, em 14 de novembro, e a estreia 10 dias depois, contra a Sérvia. Até para ajudar nesse processo de tirar dúvidas, o técnico Tite mandará a campo contra a Gana uma seleção diferente e bastante ofensiva. O meio de campo terá apenas um marcador, Casimiro, que atuará ao lado de dois homens de criação e ataque, Paquetá e Neymar, que ajudará na armação de jogadas. E na frente serão três atacantes. Para compensar esse poderio de fogo, a zaga terá Thiago Silva e Marquinhos, enquanto Militão, que é zagueiro, será improvisado na lateral direita para dar mais segurança lá atrás. O técnico Tite explica que o objetivo é garantir o equilíbrio da equipe.
Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Toda vez que se foge desse patamar,
a gente corre o risco. Então ele é equilíbrio. Por quê? Aí tu colocar assim, ó, o Paquetá é um segundo meio campista que te traz um senso de criatividade, mas ao mesmo tempo ele te traz um lateral direito que te dá um equilíbrio defensivo. Então ela é criação e gol, o nosso objetivo, mas ele é ter ao mesmo tempo consistência. Nesse equilíbrio está mais próximo uma equipe de vencer.
Assim, o Brasil vai encarar Gana com Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles, Casimiro, Paquetá e Neymar, Vini Júnior, Rafinha e Richarlison.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.